gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigo, tudo bem? Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por estarmos juntos em mais uma edição do programa Gastronomia, um espaço criado especialmente para dar a conhecer aos nossos ouvintes as mais saborosas receitas chinesas e de outros lugares do mundo.
Olá, eu sou o Felipe Hu e junto com a Rosana vou apresentar algumas histórias e segredos da culinária mundial. Espero que você goste.
Neste programa de hoje, vamos conhecer algumas pessoas famosas chinesas que têm grande paixão pela comida. A primeira celebridade que apresentamos é Zhang Daqian, renomado mestre da pintura tradicional da China. Tem o apelido de Picasso do Oriente.
Ele é ainda conhecido como um verdadeiro gastrônomo e foodie. Viveu na cidade paulista de Mogi das Cruzes entre 1953 e 1970, levando sua gastronomia para o hemisfério sul do planeta, onde não apenas provava quase todas as comidas deliciosas locais, como também cozinhava para satisfazer o apetite nostálgico da família e dos amigos.
Zhang Daqian era exigente com a comida e sempre estava cheio de confiança no próprio Kung Fu culinária. Sendo artista, acreditava que comer não era somente matar a fome, mas sim uma suprema arte da vida. Acabava-se dizendo, se comparo o meu nível para ambas as artes, sou mais versado na culinária do que na pintura. Apesar de ser uma brincadeira, estas palavras demonstravam sua paixão pela culinária.
Para Zhang Daqian, um bom cozinheiro é um autêntico mestre artístico, assim como o pintor. Ele falava dos seus discípulos, se uma pessoa não compreende o gosto da comida, como consegue dominar uma arte? E foi assim que Zhang Daqian encontrou uma plataforma para estender o seu amor pela gastronomia. Na pintura, ele descreveu cogumelos, nabos, rabanete, bambu, frutas, couve chinesa, entre outros.
Nativo da província de Sichuan, onde a população adora comidas apimentadas e picantes, Zhang Daqian foi bem influenciado pela cultura alimentar da terra. No caso de um verdadeiro gastrônomo, deve não apenas saber a origem dos pratos e como confeccioná-los, mas também os cozinhar.
A excelente habilidade culinária de Zhang Daqian atraiu muitos cozinheiros que vinham visitá-lo para aprender. Ele criou novas receitas de frango e pato ao estilo de Sichuan e as compartilhou com os cozinheiros. Estas se tornaram posteriormente conhecidas como frango de Daqian e pato de Daqian. No Brasil, Zhang Daqian costumava oferecer banquetes aos amigos em sua casa-jardim de oito virtudes. Sua esposa e sua nora ajudavam na cozinha e os pratos eram feitos à base de ingredientes locais, sendo as refeições tão ricas como se fossem de um autêntico restaurante na China.
Um dia, Cai Mengjian, velho amigo de Daqian, veio visitá-lo. Zhang Daqian escreveu pessoalmente um cardápio com delicada caligrafia, em que apresentava os seguintes pratos: cogumelos engrossados com lírio de dia, esturjão atlântico frito e estufado com molho agridoce, carpa cozida ao vapor, pepino do mar cozido em caldo de frango, salada de tofu e couve chinesa frita com tempero suave.
Houve uma vez em que Zhang Daqian enganou-se ao ler uma carta, pensando que a sua aprendiz favorita, Fang Zhaolin, vinha ao Brasil. A notícia trouxe-lhe muita alegria e, quando se deu conta do erro, chorou de decepção. Na verdade, Zhang Daqian admirava imensamente o Huan Tuan ao estilo Wuxi feito por Fang. Além de esperar pela reunião com a discípula, ansiava matar a saudade da guloseima.
O Confúcio é mais conhecido pela sua filosofia relativa à ordem política. Além das contribuições nas áreas de filosofia e de educação, o Confúcio também é considerado o fundador da teoria da dietética chinesa, que tem uma certa concepção em relação à alimentação. Segundo o Confúcio, um prato saudável deve misturar carne e legumes em uma proporção certa. É importante beber de boa vontade, mas sempre sem excesso. Além disso, não devemos comer a carne estragada, nem alimentos crus.
Outra contribuição do grande pensador chinês para a culinária chinesa é a criação do banquete da família do Confúcio. De acordo com os registros históricos, a família de Confúcio preparava sempre um banquete para receber os convidados ou para importantes cerimónias de sacrifício, casamento, aniversário, etc. Os pratos ao estilo confuciano são caracterizados pela sua cor, aroma, sabor, forma e ingredientes. Hoje em dia, alguns restaurantes em diversos lugares da China também oferecem esse tipo de banquete. Porém, o sabor mais autêntico está na terra natal de Confúcio, na cidade de Chufu, na província de Shandong.
Yi Yin é o mais antigo mestre na gastronomia chinesa. Ele cresceu em uma família de cozinheiros e por isso começou a aprender as técnicas de culinária desde a infância. Devido sua requintada habilidade, ele se tornou o cozinheiro do imperador Tang da dinastia Shang no século XVI a.C.
Curioso é que, pouco a pouco, o imperador descobriu que Yi Yin, além de dominar a arte culinária, também possuía muitos talentos para administrar o país. Por isso, ele foi nomeado como primeiro-ministro. No período em que exerceu essa função, a dinastia Shang desenvolveu-se rapidamente e ficou mais forte.
Na história, Yi Yin é considerado um político excelente e também uma personalidade importante na formação da tradição culinária chinesa. Nessa área, ele apresentou uma concepção teórica chamada a harmonia dos alimentos, em que mencionou os cinco sabores: doce, azedo, amargo, picante e salgado. As necessidades nutricionais dos cinco principais sistemas de órgãos do corpo: baço, fígado, coração, pulmões e rins.
Segundo Yi Yin, muitas plantas utilizadas na cozinha chinesa, tais como alho poró, gengibre, alho, botões secos de margaridas e cogumelos, possuem propriedades adequadas para a prevenção e a cura de várias doenças. Yi Yin também foi o primeiro que chegou à conclusão de que os medicamentos e a dieta devem ser integrados para o tratamento das doenças e o fortalecimento da saúde.
Para divulgar a cultura gastronômica chinesa e a história de Yi Yin, em Luoyang, na província de Henan, sua terra natal, a cidade realiza anualmente um festival de gastronomia que atrai a participação de muitos especialistas e visitantes.
Yuan Mei era um poeta, estudioso e gastrônomo famoso na história chinesa. Segundo ele, o prazer gastronômico não estava ligado às matérias-primas, mas ao talento do cozinheiro, e este só se revela quando transcende as qualidades desses alimentos. Por outro lado, o gosto e as preferências alimentares da idade adulta são fruto de educação sensorial que começa na infância.
Em 1792, Yuan Mei escreveu um livro sobre a culinária chinesa, no qual documentou o que os chineses consideravam os 14 aspectos da alimentação sadia e reuniu 326 receitas regionais típicas, além das técnicas da cozinha.
No tocante à estética dos pratos da cozinha imperial, Yuan Mei afirmou que os atrativos principais residem em imitar os animais, as frutas e as flores, vinculando mensagens de felicidade, fecundidade e longevidade. Essa foi a primeira obra na história chinesa a apresentar a cultura gastronómica do país. Yuan Mei também observava que a expressão antiga comer pelas orelhas equivale a falar e privar os hóspedes dos sabores, ou seja, uma má hospitalidade.
Ele enfatizava que o gosto delicado não pode ser expresso em palavras. As cores e os sabores do prato devem impressionar os convidados, e assim a gastronomia é imediatamente um prazer estético percebido na natureza dos pratos.
Todos sabem que a China tem uma longa história sobre o chá. As ervas foram descobertas e desenvolvidas no país há alguns milhares de anos. Beber chá já se tornou um hábito diário do povo chinês. Já na antiguidade, o ritual para beber a infusão consistia em uma cerimónia complexa. Hoje em dia, quando falamos sobre o chá, não podemos esquecer uma figura importante na história da bebida. Ele chama-se Lu Yu, que é considerado o santo do chá devido às suas relevantes contribuições à cultura do país.
Lu Yu é bem conhecido como o escritor da obra Cha Jing, o livro clássico do chá. É também a primeira literatura sobre como cultivar, produzir e beber chá. Nascido em 733 durante a dinastia Tang, Lu Yu foi um órfão adotado por um monge no que seria a atual província de Hubei. Naquele tempo, Beber chá já era uma tradição nacional bem estabelecida.
A ampla influência do budismo em toda a nação também favoreceu a popularização do chá na antiga China. Naquele período, dormir e comer eram rigorosamente proibidos para os budistas quando estes faziam as suas meditações. Nesse momento, eles só podiam beber chá. Foi assim que vários monges foram se tornando adeptos do chá. O monge que adotou Lu Yu é um deles. Lu Yu preparava, desde pequeno, o chá para o seu pai adotivo. Com o passar do tempo, a técnica de preparação de chá de Lu Yu progrediu e ele desenvolveu um grande interesse pela bebida.
Ao atingir a idade adulta, Lu Yu passou a viver em reclusão e se concentrou na pesquisa das ervas. Os resultados de seus estudos foram anotados no que hoje é considerada uma obra-prima da cultura chinesa, o livro clássico do chá.
No livro, Lu Yu procurou apresentar detalhadas informações sobre a cultura chinesa do chá. A obra foi dividida em três secções. A primeira tem três capítulos e discute sobre as ervas e a sua produção. A segunda, com apenas um capítulo, apresenta os utensílios necessários para a produção. A última parte está dividida em seis capítulos e apresenta conteúdos sobre a cerimônia do chá e registros históricos antigos.
Ao todo, nos 10 capítulos escritos por Lu Yu, há muitas informações sobre a cultura, arte e a história do chá, além de agricultura, medicina, geografia, hidrologia, cerâmica, máquinas de cultivação de ervas e produção de chá.
O texto do Livro Clássico do Chá é surpreendentemente conciso, com 55 páginas e apenas pouco mais de 7 mil caracteres. Isto porque a obra foi redigida por Wan Yan em uma linguagem da literatura clássica tradicional bem diferente do chinês moderno. Na antiguidade, essa linguagem condensada e refinada, cheia de estilo poético, era apenas usada entre eruditos e poetas.
Infelizmente, hoje muitas pessoas desconhecem o trabalho de Wen Yanwen e por isso não conseguem compreender e apreciar na totalidade a riqueza do texto. Além de ganhar renome nacional, o livro clássico do chá também é uma obra importante para a cultura mundial da bebida, tendo sido traduzida para mais de 60 idiomas, como japonês, coreano, alemão, italiano e inglês.
Para Lu Yu, o chá simboliza a harmonia e a união misteriosa do universo. O seu livro clássico do chá é considerado a enciclopédia do chá pelos chineses. A maioria dos processos de se fazer o chá mencionados no livro já foi abandonada na produção moderna do chá, mas, devido ao livro de Lu Yu, o chá ganhou um status especial e com vida própria na cultura chinesa.
Neste bloco do Gastronomia, vamos aprender a preparar um prato caseiro chinês, batata frita com ovo.
A batata é um alimento bastante comum em todo o mundo. Na China, não é exceção. Na década de 80 do século passado, o mercado ainda não era tão diversificado como hoje em dia. Durante o inverno, havia poucos produtos no mercado para serem vendidos. Na época em que ainda era comum morar em três gerações sobre o mesmo teto, a grande família se sentava junto à mesa e gozava de uma refeição apenas com batatas e couve chinesa. Entretanto, a repartição dos legumes não incomodava o apetite das pessoas, visto que os chineses criaram diversas maneiras para cozinhar os alimentos. A batata, por exemplo, pode ser frita com pimentão, vinagre ou cozida com carne de boi. Todos estes pratos são pratos caseiros.
A receita de batata frita com ovo é fácil de preparar, mas tem um sabor bem delicioso. Anote primeiro os ingredientes. São uma batata, dois ovos e sal a gosto.
O modo de preparo é o seguinte. Corte a batata em tiras finas e mergulhe-as em água por 2 minutos para uso posterior. Bata os ovos em uma tigela e mexa bem. Aqueça o óleo na frigideira. Adicione as tiras finas de batata e frite por alguns minutos. Quando os pedaços de batata mudam de cor e ficam moles, coloque o ovo batido na frigideira.
Quando o ovo batido formar uma panqueca, vire a omelete de batata. Frite-a por alguns segundos. Adicione o sal e mexe os ingredientes. Está pronto. É só levar para a mesa. Bom apetite! Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
E eu sou Filipe Ru. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronómica chinesa e receitas deliciosas. Não perca. Abraços. Tchau, tchau.